Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, nova fase do auxílio emergencial.
2 milhões e 400 mil pessoas começam a receber primeira parcela. Raíssa Lopes.
Aproximadamente 45 milhões e 600 mil pessoas vão receber o auxílio emergencial dessa vez. O valor médio será de R$ 250.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasil avança nas negociações para compra e produção da vacina russa Sputnik V.
Anvisa vai inspecionar fábricas do imunizante após ligação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo.
Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós viemos a produzi-la no Brasil.
Hora de conquistar uma vaga em uma universidade pública.
Começam inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Começou hoje o pagamento da nova fase do auxílio emergencial.
Para quem não é beneficiário do Bolsa Família, o pagamento vai seguir um calendário de acordo com o mês de nascimento.
Receberam hoje a primeira parcela as pessoas nascidas em janeiro. Aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas já tiveram o benefício pago em suas contas digitais.
Ao todo, vão ser pagas 4 parcelas no novo ciclo do auxílio emergencial. Para o público em geral, o calendário de pagamento segue o mês de nascimento. Hoje, foram os nascidos em janeiro. Quem faz aniversário em fevereiro, recebe na sexta-feira, 9 de abril. Quem nasceu em março, recebe no domingo, dia 11. E assim por diante, até 30 de abril, quando os nascidos em dezembro terão dinheiro depositado. Num primeiro momento, o depósito é feito apenas nas contas digitais por meio do Caixa Tem. A ideia é evitar aglomerações em agências da Caixa. Pela internet, as pessoas podem fazer pagamentos de boletos e comprar produtos, por exemplo. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que muitas pessoas têm ido às agências para regularizar o aplicativo do banco.
Essas pessoas normalmente já estão indo às agências da Caixa desde segunda-feira para normalizar se houver algum tipo de problema. Lembrando que nós, para aqueles aplicativos que têm algum indício de fraude, há uma demanda para as pessoas irem às agências para que possamos ter a confirmação de que aquela pessoa é ela mesma, a partir de se mostrar uma carteira de identidade, motorista, etc.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, os depósitos começam a ser feitos dia 16 deste mês e o calendário segue normalmente de acordo com o que já era. Nesta nova rodada, o auxílio será pago a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020. Não há novas inscrições. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que alguns critérios mudaram em relação ao ano passado.
Antes, você podia ter 2 pessoas numa família recebendo, agora é só uma, e você tinha a questão do 3 salários mínimos por família ou meio salário mínimo por pessoa. E neste momento, ambas as condições têm que ser atendidas.
Os saques do benefício só vão ser liberados a partir do começo de maio, indo até o início de junho. Aproximadamente 45 milhões e 600 mil pessoas vão receber o auxílio emergencial dessa vez. O valor médio será de R$ 250, variando entre R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. Dúvidas podem ser tiradas no Ministério da Cidadania no site consultaauxilio.cidadania.gov.br. /consulta ou nos canais da Caixa, no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. Reportagem Raíssa Lopes.
Começaram hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O sistema oferece vagas em universidades públicas usando a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 9.
Para tentar uma vaga, é preciso acessar o site sisu.mec.gov.br e selecionar até duas opções de cursos de interesse.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 13 de abril.
O Brasil deu mais um passo nas negociações para compra e também fabricação em território nacional da vacina russa Sputnik V.
O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com o presidente russo Vladimir Putin e ficou acertada uma visita de inspeção da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao laboratório que produz as vacinas na Rússia.
O pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V está em análise na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta terça-feira, a aquisição da vacina russa foi tratada durante telefonema entre os presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro.
Um dos assuntos mais importantes que nós tratamos aqui é a possibilidade de nós virmos a receber a vacina Sputnik daquele país. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, entre eles a Anvisa, de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós viemos a produzi-la no Brasil.
Segundo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, está previsto o envio de uma missão de vigilância sanitária brasileira à Rússia para inspecionar a produção dos insumos e da vacina Sputnik V.
Temos nesse contato com o presidente Putin a confirmação do envio da nossa missão, uma missão de vigilância sanitária à Rússia, já com o ok, com o de acordo da Rússia nesse sentido, para que possamos efetuar a inspeção nas instalações de produção, tanto de insumos quanto da própria vacina. E também está previsto para que esta semana a Anvisa receba em suas instalações aqui em Brasília o senhor embaixador Alexei da Rússia, também nessa mesma tratativa.
Também nesta terça-feira, representantes da Anvisa se reuniram com governadores para tratar de pedidos de importação da vacina Sputnik. 11 estados protocolaram junto à Anvisa pedido de autorização excepcional para aquisição de mais de 66 milhões de doses da vacina fabricada na Rússia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que depois de aprovada pela Anvisa, a vacina será aplicada no Brasil.
As vacinas têm que ser aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo Gamaleya, seja com a Fábrica Nacional. E assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira.
E a Fundação Oswaldo Cruz informou que até 1º de maio vai entregar ao Sistema Nacional de Imunização 18.409.000 doses da produção nacional da vacina contra a Covid-19 da Oxford AstraZeneca. Reportagem Priscila Machado.
E para ajudar a população no enfrentamento à Covid-19, desde o ano passado, o governo veicula materiais informativos em meios de comunicação, rádio, TV e internet.
E hoje, o secretário especial de comunicação social do Ministério das Comunicações, almirante Flávio Rocha, falou aos senadores sobre essas ações.
As próximas peças do governo vão focar nos cuidados contra as novas variantes do vírus.
Desde o começo da pandemia, em fevereiro do ano passado, o governo tem promovido ações para se comunicar com a população. São campanhas de incentivo à vacinação e de orientação e prevenção contra a Covid-19, esclarecendo sobre os sintomas da doença e o uso de máscaras e álcool em gel, por exemplo.
A vacinação contra a Covid-19 continua. Fique atento aos grupos que já podem ser vacinados. Lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações e ao sair de casa use máscara. Brasil imunizado, somos uma só nação.
O secretário especial de comunicação social do Ministério das Comunicações, almirante Flávio Augusto Viana Rocha, destacou que estão prontos para fazer frente à nova variante do coronavírus pelos meios de comunicação.
Nós temos todo um planejamento para que seja enfatizada a inserção de peças publicitárias em todos os meios para justamente fazer frente a esse período que está realmente com a nova variante muito forte, o setor de comunicação do governo está pronto para continuar fazendo o seu papel de orientar a sociedade.
Ao longo de 2020, foram realizadas cerca de 195 mil participações em mais de 2 mil emissoras de rádio em todo o país e 17 mil em TVs. Nas redes sociais, os vídeos divulgados tiveram 375 milhões de visualizações e 5 milhões de interações. Reportagem Carla Fagundes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
336.947 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.558.784 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.100.580.
Os 6 novos ministros do governo tomaram posse oficialmente hoje.
Nos discursos, os ministros destacaram a continuidade dos trabalhos já desenvolvidos e a necessidade de ampliar o combate à pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de transmissão dos cargos.
As transmissões de cargos foram feitas em ambiente reservado no Palácio do Planalto. Foram 6 cerimônias diferentes com número limitado de pessoas para evitar aglomerações. O Ministério da Defesa passa agora a ser ocupado oficialmente por Walter Braga Neto. Ele destacou que vai continuar a missão de ajudar no combate à pandemia.
Um trabalho coordenado entre as 3 forças, auxílio às populações mais carentes, a vacinação de índio, a vacinação como uma maneira geral, a prioridade hoje é a vacinação.
A pandemia também é uma frente de trabalho prioritária para o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Ele afirmou que vai se empenhar para uma articulação melhor do Itamaraty com outros órgãos públicos e com o Congresso Nacional, assim como se engajar aos esforços mundiais de combate à Covid-19.
As missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave.
Já Flávia Arruda, a nova ministra-chefe da Secretaria de Governo, convidou todos ao diálogo para vencer as dificuldades.
A hora é de diálogo, de compreensão, de solidariedade e de trabalho pelo Brasil, respeitando e convivendo com as diferentes visões e ideologias, mas procurando os pontos de convergência que podem nos permitir avançar nas soluções para o país.
O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a confiança na equipe de ministros.
O currículo é muito importante, mas tem algo que é muito, muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas. E assim nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis.
Também assumiram oficialmente as atividades nesta terça-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Reportagem Glauco de Queiroz.
10 bilhões de reais em investimentos.
E geração de 200 mil empregos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes dos leilões de aeroportos, portos e ferrovias que vão ser realizados pelo governo nesta semana.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Uma localidade ideal para o lançamento de foguetes.
A cidade de Alcântara, no Maranhão, foi escolhida na década de 1980 para abrigar uma base da Força Aérea Brasileira.
A cidade é próxima à linha do Equador, linha imaginária que divide a Terra entre os hemisférios norte e sul, uma condição que favorece o envio de foguetes e satélites ao espaço.
Além de lançar e rastrear foguetes, o centro auxilia no desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria brasileira, gerando empregos e renda para a região.
Construído em área de 62 mil hectares, a estrutura pertence à Força Aérea Brasileira e possui efetivo de cerca de 900 militares e civis. Desde a inauguração, na década de 1980, a FAB empenha-se em firmar parcerias com órgãos públicos para impulsionar o desenvolvimento das comunidades das agrovilas locais. O diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Aviador Marcelo Correia de Souza, destaca algumas das iniciativas sociais desenvolvidas pela instituição.
A nossa escola atende 30% das vagas para os dependentes do comando aeronáutico. E os outros 70% eles são distribuídos para os moradores das comunidades alcantarenses. Essas comunidades, principalmente as comunidades que estão mais próximas à área do CLA, como a Mamuna, Santa Maria, elas têm recebido apoio de comitivas que contemplam médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros.
Da capital São Luís para Alcântara, o acesso é feito por meio de balsas, barcos e aeronaves. Em 2002, o Comando da Aeronáutica facilitou o acesso ao município com a construção de uma espécie de porto. Chamado Atracadouro do Porto do Jacaré, a estrutura favoreceu o turismo e o comércio local, como explica o Coronel Correia.
Ele hoje é utilizado como a principal fonte de acesso fluvial para o município de Alcântara, né, para a ligação entre Alcântara e São Luís. Ele foi construído para a utilização do comando aeronáutico, das nossas lanchas, mas ele também é utilizado por qualquer outra empresa que faça esse translado Alcântara-São Luís.
O Centro de Lançamento de Alcântara é a instituição que gera mais empregos ao município e estimula a criação de vagas indiretas por meio de contratações de obras e serviços em suas instalações. Reportagem Lani Barreto.
10 bilhões de reais em investimentos para o setor de infraestrutura de transportes.
Obras e concessões que, além de melhorar portos, aeroportos e ferrovias, vão gerar mais de 200 mil empregos para os brasileiros.
Números da chamada InfraWeek, sequência de leilões promovida pelo governo, que começa amanhã e vai até sexta-feira.
Aeroportos, terminais portuários e uma ferrovia serão leiloados até a próxima sexta-feira na chamada InfraWeek, realizada pelo governo federal. No total, 28 ativos serão ofertados à iniciativa privada nos próximos dias, o que deve atrair 10 bilhões de reais em novos investimentos. Além de garantir mais estrutura para o Brasil, os leilões devem gerar cerca de 208 mil novos empregos, ajudando na retomada da economia. É o que explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Investimentos que vão fazer a diferença na vida das pessoas pela melhor prestação de serviço e também vão fazer a diferença na vida de muitos pais de família que vão ter acesso ao trabalho. Um dos desafios que o Brasil terá logo na sequência desse enfrentamento à pandemia é a geração de emprego e, sem dúvida nenhuma, o setor de infraestrutura será uma alavanca para essa retomada.
A InfraWeek começa nesta quarta-feira com leilões de 22 aeroportos espalhados em 12 estados. Estão na lista, por exemplo, os aeroportos das capitais Manaus, São Luís e Curitiba, além de terminais no interior, como os de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Petrolina, em Pernambuco. O investimento previsto é de 6 bilhões de reais. Já na quinta-feira, será leiloado o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. E na sexta-feira, é a vez dos terminais portuários, como explica Natália Marcaça, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura.
A Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma ferrovia que liga Caetité, que é um centro minerário super importante da Bahia, a Ilhéus. E no último dia a gente fecha com 5 terminais de arrendamentos portuários. Em Itaqui, no Maranhão, vão ser 4, voltado ao transporte de combustíveis. e em Pelotas um voltado à madeira.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, mais de 50 ativos serão leiloados ainda este ano. Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, essa parceria é fundamental para movimentar a economia e modernizar o sistema de transporte brasileiro.
Porque a ideia realmente é essa transferência maciça de ativos para iniciativa privada e a contratação de 260 bilhões de investimento em infraestrutura até o final do ano que vem. E isso vai proporcionar um segundo objetivo, que é na modernização do nosso sistema de transporte com o reequilíbrio da matriz. E uma matriz mais equilibrada é uma matriz mais eficiente, e isso vai ser muito importante para o nosso país, que representa produtividade.
Em 2 anos, o programa de concessões do governo federal já leiloou 41 ativos, atraindo 44 bilhões de reais em investimentos e gerando mais de 600 mil empregos. Reportagem Gabriela Noronha.
Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos maiores polos turísticos do país.
E a cidade, que se prepara para a retomada do turismo após a pandemia, vai contar com uma nova pista de pouso no aeroporto, que vai permitir o trânsito de voos internacionais.
Os maiores atrativos da cidade de Foz do Iguaçu continuam abertos. Parque Nacional do Iguaçu, o Refúgio Biológico de Itaipu, o Parque das Aves, a festa noturna no Marco das Três Fronteiras. Mas com os efeitos da pandemia, o número de turistas caiu. Em fevereiro, desembarcaram apenas 59 mil pessoas no aeroporto da cidade e as cataratas receberam 45 mil visitantes, bem menos que os 2 milhões de turistas que visitaram o ponto turístico em 2019, como explica o Emerson Augusto, coordenador de comunicação do grupo Cataratas.
Nós estamos recebendo em média aí 10% do que nós recebíamos até 2019.
Mas Foz do Iguaçu se prepara para a retomada econômica. Durante a baixa no turismo, foi possível realizar uma obra substancial na pista do aeroporto, que dará mais segurança para os pilotos e viabilizará o serviço de outras companhias no futuro. Na cabeceira da pista do aeroporto, há um ano, havia somente um barranco com 16 metros de profundidade. Agora, a antiga pista de 2.200 metros foi ampliada para mais de 2.800 metros, o que irá permitir que aeronaves maiores possam aterrissar e decolar, facilitando os voos internacionais neste importante polo turístico do sul do país. Foi um investimento alto, como explica o superintendente de engenharia da Infraero, Juliano Capucho.
Esse investimento de aproximadamente 54 milhões de reais, ele foi financiado 80% por Itaipu Binacional, 20% pelo Fundo Nacional de Aviação Civil.
O secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, aposta na parceria com o governo federal e a usina hidrelétrica de Itaipu para a retomada da economia e do turismo.
O governo federal, através da Itaipu, é que tem solucionado pleitos históricos. A segunda ponte, a rodovia das cataratas, que agora vai ser duplicada.
A obra no aeroporto de Foz do Iguaçu será inaugurada nesta quarta-feira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. De Foz do Iguaçu, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Pequenos, médios e até microempreendedores podem ser capacitados pelo SEBRAE para prestarem serviços ambientais, como a preservação de incêndios.
A iniciativa faz parte do programa Floresta Mais Empreendedor.
O Brasil possui o maior patrimônio de biodiversidade do mundo e tem potencial para se tornar um dos líderes mundiais de uma nova economia verde. São 560 milhões de hectares de floresta nativa no território brasileiro. E para ajudar a preservar todo esse patrimônio natural, o governo federal criou no ano passado o programa Floresta Mais, destinado a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, grupos familiares ou comunitários que executam serviços ambientais em áreas com cobertura de vegetação nativa ou aquelas sujeitas à recuperação. Desde a sua criação, o programa Floresta Mais vem contribuindo para a criação de um mercado de serviços ambientais no Brasil, em que um pagador remunera um prestador de serviços, como, por exemplo, vigilância ambiental ou prevenção de incêndios florestais. e um acordo de cooperação técnica assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vai acelerar a implementação do Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o Floresta Mais Empreendedor, qualificando esses prestadores de serviços, como explica a analista da Unidade de Inovação do SEBRAE, Valéria Vidal.
Os objetivos específicos são apoio à divulgação e comunicação das atividades relacionadas ao programa, prestar suporte às atividades de empreendedorismo e inovação e realizar ações para capacitação em diversas temáticas, como liderança, empreendedorismo e governança.
A proposta do acordo é apoiar empreendedores interessados em prestar serviços ambientais. E o SEBRAE conta com mais de 1.700 pontos de apoio em todo o território nacional. O empreendedor que estiver interessado em emprestar e receber pelos serviços de preservação ambiental é só procurar uma unidade do SEBRAE em sua cidade. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Uma boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mantém processo de impeachment contra Wilson Witzel.
Superior Tribunal de Justiça unifica orientação sobre prova de autorização do morador para entrada da polícia na residência.
Justiça do Rio Grande do Norte nega pedido para liberar venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
O ministro negou pedido da defesa para ter acesso à delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Fábio Ruas.
A defesa de Wilson Witzel apresentou reclamação com o argumento de que a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal garante aos defensores acesso amplo aos elementos de prova. O ministro Alexandre de Moraes explicou que, segundo o relator do caso no STF, a delação do ex-secretário não menciona Wilson Witzel. Por isso, a defesa não pode ter acesso e não há motivo para suspender o processo.
Quando não houver mandado judicial, policiais têm que provar o consentimento expresso do morador para a entrada na residência dele.
Esse entendimento foi confirmado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, com base em precedente da sexta turma, ambas de direito penal. Fátima Uchoa.
Em caso de crime no local, os agentes também devem comprovar essa situação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia considerado legal uma busca domiciliar sem mandado feita por policiais em investigação sobre tráfico de drogas, mas a quinta turma do STJ declarou a ilegalidade das provas obtidas e concedeu habeas corpus. O relator ministro Ribeiro Dantas destacou que, para salvaguarda dos direitos dos cidadãos e proteção da própria polícia, é necessário que os agentes estatais façam registro detalhado do ingresso em domicílio, com a autorização por escrito do morador, a indicação de testemunhas da ação e a gravação da diligência em vídeo.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais rejeitou o argumento de uma loja de Montes Claros, que alegou motivo de força maior para demitir uma funcionária durante garantia temporária de emprego.
Segundo a ação, a empresa suspendeu o contrato da funcionária entre abril e maio, com base na lei que criou o benefício de preservação do emprego por causa da pandemia.
Em junho, a empresa demitiu a funcionária, alegando motivo de força maior, mas, segundo o juiz que analisou o caso, a suspensão do contrato estava em vigor porque foi prorrogada por 30 dias.
A empresa foi condenada a pagar o salário que a ex-empregada deveria receber de 15 de maio a 7 de agosto, além das verbas rescisórias relativas ao período.
No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça do Estado negou pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para suspender decreto estadual que proibiu venda de bebidas alcoólicas.
O desembargador que analisou o caso lembrou que, segundo decisão do STF, os governadores têm competência para impor medidas de restrição para conter a pandemia. Patrícia Portales.
Na decisão, o desembargador lembrou que é de conhecimento geral que o consumo de bebidas alcoólicas está relacionado à reunião de amigos e parentes clientes, o que implica em aglomeração. Segundo ele, a proibição se justifica pela situação excepcional imposta pela pandemia, com aumentos de taxas de transmissão, hospitalização e mortes.
O Ministério Público Federal assinou termo de ajustamento de conduta para que a Petrobras retire equipamentos do fundo do mar da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
O acordo prevê ainda investimento de 20 milhões de reais em compensação ambiental no litoral fluminense. Débora Raposo.
O acordo foi feito em inquérito que investiga o uso de áreas no fundo do mar para armazenamento de equipamentos como tubulações, linhas e sistemas de ancoragem sem o devido licenciamento ambiental. São 6 áreas ocupadas que correspondem a 370 quilômetros quadrados. O material deve ser totalmente recolhido até dezembro de 2027.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Imposto de renda. Senado aprova a prorrogação da entrega da declaração até 31 de julho. Prevenção de suicídios. Plenário aprova programa de apoio psicossocial a profissionais da segurança pública. Parlamentares debatem venda de combustíveis por produtores diretamente a postos para reduzir os preços. Boa noite. O plenário aprovou hoje a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, que nas regras atuais deve ser entregue até o final de abril deste ano. O projeto prorroga a data limite para apresentar a declaração do ano calendário de 2020 para 31 de julho deste ano por causa da pandemia de Covid-19. Como houve alterações no texto no Senado, o projeto volta para a votação na Câmara. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto da Câmara prorroga para 31 de julho o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2021, ano calendário de 2020, em razão da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Em seu relatório, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, votou pela aprovação, acrescentando emenda que limita a 6 o número de cotas mensais iguais do imposto a pagar para que a última cota seja paga até o último dia útil do mês de dezembro deste ano, evitando que o parcelamento se estenda para 2022. Plínio Valério argumenta que o projeto é quase a repetição do que ocorreu no ano passado, quando a Receita estendeu por 60 dias o prazo para a entrega da declaração.
Quase repetição do que ocorreu no ano passado em relação à matéria, com a diferença de que o deferimento foi então determinado por ato da própria Receita Federal do Brasil. Entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos.
Por causa da mudança feita por Plínio Valério, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados.
E o Senado também aprovou o projeto que cria o Programa de Atenção Psicossocial e de Saúde do Trabalho para policiais, o chamado Provida. A ideia é que a área de segurança tenha ações específicas para o tratamento de doenças mentais e prevenção de suicídio. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram o preocupante índice de depressão e morte de policiais. Mais informações com o repórter Pedro Pince.
O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o Provida, deve ter ações específicas para tratamento de doenças mentais e prevenção ao suicídio. É o que prevê a proposta do senador e ex-delegado da Polícia Civil, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O projeto estabelece a publicação anual de dados sobre transtornos mentais e suicídio entre esses profissionais. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 apontou que houve 93 suicídios de policiais civis e militares em 2018.
2018 e 91% em 2019. A taxa foi de 17,4 por 100 mil policiais, quase o triplo da verificada entre a população em geral. Esse levantamento revela, inclusive, que o número de policiais vítimas de suicídio é superior ao de policiais assassinados. O relator, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, destaca a importância da iniciativa e aponta os motivos pelos quais os números estão aumentando de forma significativa.
De fatores como, por exemplo, vulnerabilidades pessoais, situações de estresse no trabalho, convívio permanente com a morte e a violência, extenuantes jornadas de trabalho, falta de sono, de lazer, de convívio com a família, depressão, estresse pós-traumático e fácil acesso a armas de fogo.
O senador Alessandro Vieira afirma que os profissionais de segurança precisam ser valorizados e cuidados.
Nós temos que dar mais atenção para os profissionais de segurança pública. O nível de estresse dos trabalhadores da segurança, um trabalho extremamente sacrificado, pouco reconhecido na sociedade brasileira e que resulta numa pressão que gera toda essa situação triste de casos de suicídio que se reiteram.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, elogiou a aprovação do projeto que estendeu os prazos para que os governos estaduais e municipais utilizem o dinheiro de ajuda ao setor cultural não gasto totalmente em 2020. Segundo ele, por força da Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, foram destinados a artistas, empresas e entidades ligadas à cultura 3 bilhões de reais para minimizar os efeitos da crise sanitária. Mas esse dinheiro chegou aos cofres públicos somente em setembro e inviabilizou o uso de 65% do montante até o final do ano passado, o que motivou a apresentação e aprovação desse projeto, segundo o veneziano, que foi o relator da proposta.
Nós estamos falando de mais de 700 mil pessoas que no país serão beneficiadas por esses recursos que não foram utilizados no ano passado. Então, a todos os cidadãos e cidadãs apaixonados, envolvidos, dedicados, um segmento que nunca teve dos governos uma atenção através de políticas regulares e reiteradas, os meus mais sinceros cumprimentos. A alegria de ter podido participar modestamente desta grande vitória.
Senadores debateram hoje com a Agência Nacional do Petróleo algumas soluções para combater a alta no preço dos combustíveis. Na audiência da CAI, projetos para permitir a venda direta dos combustíveis por produtores aos postos foram citados como uma forma de combater cartéis de distribuidoras do produto. Repórter Raquel Teixeira.
Ao citar 11 investigações de cartéis de combustíveis no país, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto de Souza, defendeu a criação de um mapa de valores praticados em todo o Brasil.
A ideia é que criemos hoje um filtro que nos permita ter um mapa em tempo real no Brasil dos preços praticados nos postos de combustíveis. O comportamento de preços de uma determinada região ao longo de um tempo pode nos fornecer indício da existência desse cartel.
O presidente da CAI, Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a venda direta do produtor para os postos de combustíveis. Mas o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que esse modelo provocaria desigualdade de oportunidade entre os compradores.
Eu tenho uma concepção que só vai beneficiar quem está próximo das usinas, prejudicando assim o consumo dentro de alguns estados.
A Agência Nacional do Petróleo considera eficiente a venda direta dos produtores para os postos de combustíveis, mas alerta para a necessidade de mudança na tributação.
O desencontro entre ações do governo e as campanhas publicitárias sobre a pandemia foi criticado pelos senadores hoje durante audiência com o Ministério das Comunicações. Os senadores criticaram esse desalinhamento nas informações do governo, que, segundo o Ministério das Comunicações, fica a cargo do presidente Jair Bolsonaro. É ele que orienta as campanhas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o secretário especial interino de Comunicação Social, almirante Flávio Rocha, o presidente Bolsonaro participa ativamente da criação das propagandas do governo.
Ele orienta as campanhas. Na minha gestão, ele faz isso. Eu estou aqui há 20 dias, mas eu vejo o cuidado que ele tem em orientar com as campanhas publicitárias à população.
Diversos senadores criticaram a escolha dos termos atendimento precoce e tratamento precoce usados em campanhas de publicidade, alegando confusão nas informações passadas à população. Mas, para o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, não se pode condenar tentativas de tratamento.
Eu acho que numa guerra vale todas as estratégias. Num futuro, lá na frente, nós vamos saber se realmente isso deu efeito ou não deu efeito, era placebo.
A comissão aprovou uma sugestão para que o Senado crie uma campanha publicitária nacional de prevenção à Covid-19.
Amanhã, 7 de abril, é o Dia do Jornalista, data instituída em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa. E diversos projetos no Senado querem garantir maior proteção aos jornalistas no exercício da profissão. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma série de projetos no Senado quer garantir mais proteção aos profissionais da imprensa. O senador Everton, do PDT do Maranhão, por exemplo, quer aumentar a pena para crimes cometidos contra jornalistas.
Para que nós não só protegemos não só os jornalistas, mas sim a nossa democracia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que obriga as empresas de comunicação a contratarem seguros para os profissionais de imprensa.
Que haja, por parte das empresas, um seguro tanto de vida, tanto no caso de acidente grave, como também, infelizmente, temos que lembrar, até no caso de morte.
Um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras mostra que em todo o mundo, pelo menos 50 jornalistas foram assassinados no ano passado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prioridade do governo, ensino domiciliar recebe críticas de entidades da educação.
Debatedores defendem academias de ginástica como essenciais na pandemia.
Deputados cobram do executivo aumento do valor do auxílio emergencial.
Boa noite. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cobra a votação da medida provisória que trata do pagamento do auxílio emergencial para que o Congresso possa restabelecer o valor das parcelas de R$ 600 e garantir o mínimo sustento dos mais vulneráveis.
Reginaldo Lopes entende que a votação da proposta é urgente e tem caráter humanitário. Ele lamenta que, depois do esforço dos governos do PT de retirar o Brasil do mapa da miséria, o atual governo tenha recolocado 30 milhões de brasileiros de volta na linha da pobreza e da fome.
Padre João, do PT Mineiro, também apoia a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para aqueles em situação de extrema pobreza. O deputado manifesta preocupação com o atual cenário e informa que a fome assombra milhões de lares brasileiros.
Padre João também critica o governo federal por ter vetado artigos importantes da Lei Assis Carvalho. Ele argumenta que é fundamental garantir apoio financeiro emergencial para a agricultura familiar e uma renda mínima aos trabalhadores rurais.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, afirma que o mês de março deverá ser considerado como um dos mais trágicos da história do país, devido ao aumento significativo de mortes provocadas pela Covid-19. O deputado cobra do governo federal ações de enfrentamento à pandemia, como um plano rápido e efetivo de vacinação em massa.
Charles Fernandes ainda manifesta preocupação com as camadas mais pobres da população que estão desempregadas e passando fome. O deputado sugere que o governo pague um auxílio emergencial no valor de R$ 500 para ajudar a garantir a sobrevivência dos mais necessitados.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, atribui o cenário caótico da saúde pública ao presidente Bolsonaro, a quem considera o protagonista da crise. Ele critica a redução de recursos do auxílio emergencial para os brasileiros, principalmente para os que vivem na extrema pobreza.
Arlindo Quinalha lembra que este ano está prevista a destinação de R$ 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio, valor bem inferior aos 320 bilhões do ano passado. O deputado ainda ressalta que o país vive um período de retração da economia sem gerar empregos, o que torna ainda mais difícil a sobrevivência do brasileiro.
Projeto apresentado por Boca Aberta, do PROS do Paraná, reduz pela metade o salário de todos os políticos brasileiros e da elite do funcionalismo público para economizar recursos e pagar o auxílio emergencial de R$ 600.
De acordo com Boca Aberta, os políticos devem dar o exemplo e ajudar o país num momento de crise sanitária e econômica tão grave. Segundo o deputado, se o projeto for aprovado, os cofres públicos poderão contar com um reforço de R$ 256 bilhões, economia projetada para um período de 4 anos de mandato.
José Nelto, do Podemos de Goiás, defende o pagamento do auxílio emergencial enquanto o país não conseguir vacinar toda a população. De acordo com o congressista, se estados e municípios dividirem com a União as despesas com o pagamento do benefício, é possível chegar ao valor de R$ 600.
José Nelto registra ainda que iniciou a vida política lutando contra a ditadura militar de 1964 e que atualmente as instituições democráticas brasileiras têm o dever de impedir qualquer retrocesso em relação à liberdade do povo brasileiro. O parlamentar ressalta a necessidade de uma imprensa e internet livres.
Política.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, o governo Bolsonaro é o pior do mundo na gestão da pandemia. Ele lembra as mais de 330 mil mortes provocadas pela Covid-19 e atribui o descontrole da crise sanitária ao comportamento do presidente Bolsonaro, que, segundo o deputado, se preocupa mais em celebrar o golpe militar que completou 57 anos no dia 31 de março.
Nilton Tato frisa que foram 21 anos de violação dos direitos humanos, com tortura, choques, assassinatos, restrição da liberdade de expressão, perseguição à imprensa e medo. O parlamentar reitera que a democracia é o regime que permite salvar vidas, distribuir riquezas, combater a desigualdade e promover a inclusão social.
Paulão, do PT de Alagoas, pede a abertura de uma CPI da saúde no Senado para apurar o que chama de negacionismo do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no combate à pandemia do coronavírus. Segundo ele, os dois faziam recomendações médicas contrariando a ciência, o que resultou em mais de 330 mil mortes no país.
Paulão cobra ainda altivez da Câmara para que a Casa dê início ao processo de impeachment do presidente da República. O deputado entende que quem nega a ciência, nega a vida. E por isso, ele acredita que Bolsonaro não tem mais condições de continuar no comando do Brasil.
Já Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, acredita que o Brasil vai conseguir amenizar as consequências da pandemia entre os meses de maio e junho. De acordo com o parlamentar, a previsão é a de que o país comece a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia a partir desse mês.
Reynold Stefani Júnior também apoia a abertura do comércio de maneira segura e controlada. Na visão do parlamentar, é possível proteger a saúde das pessoas sem colocar em risco a economia do país e a sobrevivência da população.
Trabalho.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, está preocupada com os trabalhadores do setor portuário que, desde o início da pandemia, não pararam as atividades. Ela informa que, mesmo com o alto risco de contaminação e apesar de ser um serviço essencial, a categoria não tem a devida atenção do governo federal e estão no fim da lista de grupos prioritários para a vacina.
A parlamentar pede a reedição da medida que garantiu o afastamento parcial e remunerado dos portuários que fazem parte do grupo de risco. Rosana Vale solicita ainda que seja colocado em pauta projeto de sua autoria que permite que os trabalhadores avulsos dos portos brasileiros tenham o direito de sacar o fundo de garantia.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, defende a votação do projeto que determina uma série de medidas de proteção aos coveiros do país. A deputada, autora da matéria, lembra que com a pandemia, a média de corpos enterrados por dia saltou de 4 para cerca de 60, expondo os sepultadores ao risco de contaminação.
Luiz Erundina ressalta que a proposta garante apoio psicológico e compensação financeira paga pela União aos agentes sepultadores acometidos pela Covid durante o período de emergência de saúde pública. Segundo ela, a compensação será de R$ 50 mil, pagos em uma única parcela ao trabalhador trabalhador incapacitado ou, em caso de morte, aos cônjuges e dependentes, com rateio entre eles.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, cobra a inclusão dos oficiais de justiça no Plano Nacional de Imunização. O parlamentar lembra que os oficiais de justiça se expõem diariamente ao risco da contaminação, uma vez que circulam pelas cidades para entregar intimações.
Ricardo Silva também pede apoio aos demais parlamentares para a instalação de uma CPI do Furafila, que deve investigar como algumas pessoas estão conseguindo se vacinar contra a Covid, mesmo sem estarem incluídas nos grupos prioritários.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Participantes de audiência pública promovida pela Comissão de Esporte defenderam que o trabalho do profissional de educação física deve ser considerado essencial, assim como as atividades físicas para a promoção da saúde, especialmente neste período de pandemia da Covid-19. A reportagem é de Paula Bittar.
O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que a atividade física é parte crucial da saúde e do desenvolvimento do sistema imunológico. A Secretaria Especial do Esporte é ligada ao Ministério. Respondendo a uma pergunta da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, sobre a situação das academias de ginástica que vem fechando as portas por não conseguirem se manter no cenário de pandemia, João Roma afirmou que há algumas perspectivas.
Nós temos uma expectativa de um pacote do Ministério da Economia, assim como no ano passado ocorreu, que mais uma vez a gente consiga editar medidas, certo, que possam atenuar, dar um certo alívio econômico, tanto na questão da flexibilização do emprego, quanto em novos financiamentos e algum alívio, algumas linhas de crédito para algumas atividades específicas.
Ailton Mendes, presidente da Associação Brasileira de Academias, cobrou uma lei clara que trate da essencialidade das academias. Segundo ele, são mais de 30 mil academias no país e mais de 700 mil profissionais, entre educadores e parte administrativa. Mendes citou dados da Organização Mundial de Saúde que colocam o Brasil como o quinto país mais sedentário do mundo, o que ele considerou uma segunda pandemia, já que a atividade física pode combater doenças não transmissíveis como pressão alta e diabetes, que, além de tudo, também agravam o quadro da própria Covid. Segundo Ailton Mendes, quando se determina o fechamento de academias e se coloca 500 mil de profissionais de braços cruzados, se retira um exército de pessoas que poderiam estar auxiliando no enfrentamento da pandemia.
Quando esse instrumento ele é fechado, academia, nós estamos aumentando o risco de mortes no nosso país. Nós somos o único país do mundo que tem um profissional da área da saúde que ensina atividade física, que é o profissional de educação física. A atividade física, ela sofreu uma visão equivocada que ela era só lazer e entretenimento, mas não. Ela é um polo gerador de saúde, ela gera vida, ela salva a vida.
O presidente da Comissão do Esporte, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, afirmou que o gestor, que ainda não optou pela abertura das academias, está prevaricando.
O benefício é muito maior do que o malefício. Então, o governante que não quer enxergar isso, ou ele não tem nenhum conhecimento, ou ele tem raiva de quem pratica atividade física, ele está indo de encontro a ciência, o governante que está proibindo um profissional de saúde, que o profissional da educação física é um profissional de saúde, ele está fechando os olhos, ele está prevaricando e ele teria que ser penalizado.
O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, levou um relato pessoal sobre sua relação com a atividade física e o enfrentamento à Covid. Segundo contou a comissão, ele e a esposa contrataram um profissional para acompanhá-los em treinos ao ar livre durante a pandemia.
Perdi peso, ganhei massa muscular, melhorei minha condição física muito, minha esposa também.
Acabei tendo Covid em janeiro desse ano, quando estive indo Pará. Quando voltei para cá e fiquei aqui 14 dias recluso, passei muito bem, sem nenhum problema, nenhuma sequela, nenhuma, praticamente nada, e devo muito isso à educação física, à qualidade física, à atividade física que pratiquei de março até quando.
Exoge Gley Pereira Vital da Silva, da Câmara Técnica de Medicina do Esporte do Conselho Federal de Medicina, fez uma lista de cuidados para quem quer praticar atividade física.
Se houver aglomeração no local, deixe para se exercitar em outro momento, mantenha a distância de pessoas de acordo com o exercício, faça adaptações do seu treino em casa e, se possível, use máscara durante a prática da atividade física ao livre, obviamente, de acordo com as questões da autoridade da distância que você estará das pessoas. Se você faz parte do grupo de risco, espere mais um pouco antes de se exercitar próximo de outras pessoas. As orientações podem mudar a qualquer momento com as novas descobertas científicas. Não pratique atividade física se apresentar sintomas, isso precisa ficar bem claro.
Exoge também ressaltou que quem já teve Covid, ainda que leve, precisa procurar auxílio médico para retomar as atividades físicas para prevenir quaisquer riscos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Nelcimar Fraga, do PSD Capixaba, lamenta o falecimento hoje de Carlos Lindenberg Filho, conhecido como Carier Lindenberg, empresário, fundador da TV Gazeta e do jornal A Gazeta. Segundo o congressista, o empreendedorismo de Carier gerou muitos empregos e ajudou a construir um pedaço da história do Espírito Santo.
Nelcimar Fraga lembra que seu primeiro trabalho foi como entregador do jornal A Gazeta, graças à indicação de amigos do bairro onde ele morava, no município de Vila Velha. Segundo o deputado, Carier deixa como legado o compromisso com a notícia, com a verdade e com a ética.
Educação.
Ministros defendem na Câmara a educação domiciliar como mais uma opção para os alunos, mas especialistas divergem da medida, especialmente durante a pandemia. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o debate.
A educação domiciliar ou homeschooling está sendo debatida na Câmara desde 2012, mas o tema é uma das prioridades do governo Bolsonaro, que espera a regulamentação da modalidade de ensino ainda neste semestre. A relatora do conjunto de propostas que tratam do tema em tramitação na Câmara, deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, realizou reunião técnica para debater mais uma vez o assunto com educadores e com os ministros da Educação e dos Direitos Humanos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que é favorável à educação domiciliar como uma modalidade que possa ser escolhida pelas famílias, desde que elas preencham os requisitos previstos no projeto de lei. Mas o assunto não deve ser politizado.
Se é uma proposta vinda do governo dentro dos 100 dias, isso é o que menos me importa. O que me importa é se o projeto é bom e se tem validade. Não estamos querendo estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores. Não é isso que nós estamos procurando estabelecer quando estabelecemos ou apoiamos o homeschooling.
Já a presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Maria Elana Castro, lembrou que o órgão ainda não tem uma posição sobre educação domiciliar, até porque os conselheiros têm posições divergentes sobre o assunto. Mas ela pontuou que faltam evidências científicas sobre a eficácia do ensino domiciliar. Em relação ao projeto que está sendo analisado pelos deputados, a educadora afirma que existem falhas que precisam ser corrigidas para que não haja prejuízo na educação de crianças e adolescentes. Isso porque, segundo ela, o modelo domiciliar pode comprometer a socialização. Além disso, tem sido uma opção de famílias que querem afastar seus filhos de debates sobre ciências e educação sexual. E ao fazer isso, impedem o contato do aluno com ideias e pensamentos diferentes.
Implantar a educação domiciliar de forma abrupta, num momento absolutamente inadequado da pandemia, né? É ignorar as vozes que se erguem a favor da infância, da juventude e de toda a trajetória de construção das legislações que envolvem a educação no Brasil.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, lembrou que algumas famílias que adotam o ensino domiciliar têm enfrentado problemas na justiça, com os pais correndo o risco de perderem a guarda dos filhos por falta de matrícula em escolas tradicionais. Além disso, o tema já vem sendo debatido no Congresso Nacional há quase uma década e, apesar de beneficiar poucas famílias, a ministra acredita que é obrigação do Poder Legislativo regulamentar o tema.
Quero dizer que o ensino domiciliar está no campo dos direitos. E aqui eu registro que a posição do nosso Ministério não é a defesa da modalidade, mas a defesa do direito em si, o direito das famílias.
O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Ângelo, destacou que defender o ensino domiciliar é não acreditar na capacidade dos professores.
Nós, ao discutirmos homeschooling, estamos discutindo a importância que nós damos à escola. Me parece que, subjacente a todo esse debate, há uma crítica ao papel positivo e propositivo da escola. E, correlacionado a esta crítica, uma, talvez, deslegitimação do profissional da educação enquanto profissional.
O autor de uma das propostas, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, explicou que o homeschooling não retira o papel avaliativo da escola.
Eles podem ser examinados trimestralmente, semestralmente. As escolas podem examinar. Então, entendam bem, a educação domiciliar é uma modalidade para o Brasil e não uma obrigação.
A vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Maria Aparecida Baldini, lembrou que a educação brasileira está baseada no tripé família, Estado e sociedade. E mudar apenas um artigo na LDB não vai dar segurança jurídica para as famílias que optarem pela educação domiciliar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.